Eu tenho uma teoria que, na verdade, eu já estava formulando ela há um bom tempo, mas eu não tinha as palavras certas para poder descrever ela. E foi em um comentário do Reddit. Não é, eu não inventei isso, né? Isso é só o que eu formulei. Mas eu vi um comentário não foi no Reddit, foi no MGTOW TV que eu vi mesmo. Depois eu vou tentar achar esse comentário e colocar. É que as pessoas sofrem de dissonância cognitiva e de síndrome de Estocolmo. Eu concordo com isso também, e eu pensava muito nisso, mas eu não sabia descrever. Dissonância cognitiva, todos nós sofremos, eu também sofro, porque eu fumo e eu sei que faz mal, mas mesmo assim continuo fumando. E eu sei que isso é uma causa prejudicial. Solitária. Claro que, bom, pode ter causas, problemas externos, mas a longo prazo isso tende a prejudicar somente a mim. E síndrome de Estocolmo, graças a Deus eu não tenho isso não. Dizem que não foi classificado como uma doença aí no na OMS, sei lá. Também às vezes a gente tem que ficar desprender de instituições que querem regulamentar. Apesar que tem muita coisa séria que a gente pode procurar, né? Mas na maioria das vezes a gente tem que ser empírico e observar se realmente acontece ou não. E uma síndrome de Estocolmo foram vítimas, né? E elas passaram a gostar ou ter um pouquinho de humanidade com os seus vilões, né? Com os seus sequestradores. Mas essa compaixão, essa amizade ali que começa a ter, não é justamente. Parece que a pessoa começa a ter entender a história do ladrão, né? É tipo um Bonnie Clyde, né? Que o Bonnie começou a saltar com ele. E é aquela questão das mulheres também que se atraem pelo mal, né? E elas vão seguir essas pessoas que têm uma vilania sem nem pensar nas consequências, né? Então é meio que ela passa a gostar ou até amar os seus algozes, né? E esse caso da dissonância cognitiva que eu falo, né? De que as pessoas sabem que é errado e continuam fazendo errado. Essa é a sociedade brasileira e a sociedade mundial. Eu te dou muitos exemplos. Se você pegar hoje, eu vi uma decisão. Eu nem quero saber mais de política, porque é um problema gravíssimo. Primeiro que o Toffoli anulou provas do processo da Odebrecht. Primeiro que a dissonância é muito. Esquizofrenia também eu colocaria, porque os militantes dizem que não existem provas, mas o juiz vai lá e anula as provas. Aí você fala, ah, é cansaço, dá um saco de você explicar que existem provas. Primeiro é isso, não deveria se haver um debate contra isso. E segundo que está na minha teoria de que o perecimento está cada vez pior. Tanto nas instituições e tanto na matéria normal, mas nas instituições é visível muito muito abrangente, né? O Toffoli anula decisões, dizem que ele nem juiz é. E aonde está a maldade aí? A maldade, ela está em um não senso de comunidade, em não senso de justiça, em analisar os fatos e entender. Tudo bem, estarei anulando as provas. Por qual motivo? Foram plantadas? Não. Foram coletadas de maneira diferente ou de maneiras não corretas. Tudo bem, mas o conteúdo dessas provas são factuais ligado ao caso de corrupção? Então, inerente, a verdade está ali, independente das regras que você coloca juridicamente para coletar algo ou não. Um juiz honesto julgaria uma pessoa honesta, não falo nenhum juiz, uma pessoa honesta julgaria isso de uma maneira que, em hipótese alguma, haveria a uma anulação. Porque, eu não vou falar de política, mas o Deus deles, né, Luiz Inácio Lula da Silva, não pode ter nenhuma narrativa atribuída de corrupção. Eu tô cansado, eu estou. Assim, questão de política eu nem falo mais. Eu só falei sobre a teoria da dissonância porque tem aqueles que são açoitados, são humilhados, defendem, né, os seus ídolos e ao mesmo tempo são humilhados por eles e nem se fazem conta disso. Ou fazem conta disso, ou se faz, e aí eles mudam, giram a chavinha, né? Tipo, bom. Política não dá certo. Voto num. Eu não voto mais em tal candidato porque só me trouxe decepção. Falo, cara, uma das grandes mudanças que as pessoas poderiam ter é o estudo. E estudar, quando eu falo, não é fácil estudar. Eu tô chegando aos 30 anos, assim, e eu passei esse período todo muito calado, porque eu sabia que muitas coisas eu não tinha nem noção, e quanto mais eu estudava, mais coisa aparecia, até o momento que foram se formulando ideias fortes, ideias concretas, fundamentadas, e também com o que eu já tinha passado também, experiência importante, né? E aí eu comecei a ter poucas, já tem uns lampejos de poder explicar melhor a realidade, ou qualquer assunto, né, que eu estudava, mas demora muito tempo. Então, hoje, as pessoas leem posts de Facebook e aí, a partir desse post de Facebook, ela já faz uma interpretação do pensamento de tal pessoa, né? Eu vi um caso do Jamie Foxx também, que fez um comentário, diz que foi antissemita, então eu não vi, mas a partir daquele comentário dele, julgam toda a história, a carreira do cara, um monarca da vida, mas o monarca é um idiota, né, também. O cara trabalha no mainstream e acha que pode falar tudo. Eu acho o estilo de vida dele, ele pode falar o que ele quiser, eu acho que a luta, a causa dele é válida, mas aonde ele estava ali, ele não tinha chance nenhuma. Mas enfim, o estudo. Então você fala, por mais que o cara seja blue pill, que tem vários blue pills na vida, eu conheço o cara. Ah, aquele cara ali só manda mensagem. O cara vive o dia todo mandando mensagem para mulher. Um gado. Mas eu estaria sendo desonesto se eu interpretasse e julgasse a vida do cara conforme só aquilo que eu tô vendo. Só aquilo que eu sei, o cara só manda mensagem para a mulher. Então eu começo a julgar o cara só a partir daquilo que eu conheço, mas eu estaria sendo desonesto com ele e tentaria entender o que mais, se eu tivesse, sei lá, o psicólogo faz isso, ou as pessoas deveriam ter esse senso. Agora, o cara é a favor de dinheiro, a favor de não sei o que, é capitalista. Ah, o cara lá é, não sei, é esquerdista. Tá? Mas com que afirmação em só um post que você pode ter sobre a pessoa? Conhecer as pessoas não é fácil, né? Não é fácil. É convivência, é aquilo que ela expõe no dia a dia. Então, não tem como você julgar sobre isso. Às vezes, você pode já ter uma pré-análise ali que, ah, tais grupos fazem esse tipo de comportamento. Mas cada pessoa é um caso a caso, cara. Não é fácil, cara. Não é fácil. E é muito doido isso, porque as pessoas interpretam você já a partir de um comentário que tu faz. Então, tem como dar certo uma realidade como essa? Não, não tem como dar certo, porque aqueles que têm uma ideologia ou um discurso muito mais atraente para essas pessoas que têm cabeça fraca e que ganham elas e fazem elas ser manipuladas, porque parece que a função delas, dessas pessoas, é só mesmo ser manipuladas. Então, eu não vejo nenhum prognóstico ou a coisa que possa melhorar isso num país daqui uns 100 anos, eu falo isso. Eu acho que tá cada vez pior. Só se acontecer uma coisa magicamente, porque tá muito na cara que já não basta ser mais o individual, as ações individuais que mudam, que vão mudar esse mundo, esse país, esse mundo, sei lá. Vão ser as ações coletivas, né? E as ações coletivas parte de que todos estejam, pelo menos, em um bem comum ideal. E, na minha opinião, para mim, eu tô fora. Eu só espero a morte. Eu só espero o que eu. Aquilo que eu falei sobre a gnose, sobre o que eu acredito, que é o que me faz estar vivo ainda, sobre a espiritualidade que eu ainda é o elo que eu tenho nesse mundo, mas fazendo um prognóstico da realidade, somente as mudanças ocorrerão num senso coletivo. Tirando isso, esquece, cara. Vai viver sua vida. Se aproveite daquilo que dá para se aproveitar. O filtro que você pode ter, o quanto que você pode prejudicar o seu semelhante, aí você pode colocar Cristo, Maomé, sei lá, eu colocaria Cristo, mas nas ações individuais, faça aquilo que é bom para você também, sem também prejudicar muitos outros, mas tendo em mente que todo dia você vai ter que sair com um escudo ou uma capa do Harry Potter. Para você se esquivar e se esconder. É uma das regras do 48 Leis do Poder, é você se ocultar entre todos, né? A melhor forma de você se esconder é estar entre a multidão, é fazer parecer que você faz parte deles. Mas você só está ali, né? E muitas vezes uma fortaleza solitária pode-se ter um contra-ataque do inimigo, né? Ele vai localizar ali o seu ponto. Às vezes você se isola num ponto e que todos sabem onde você está, e como as pessoas são más também, elas vão te atacar por ali. Bom, esse é só um paralelo, é um dos livros que eu estou terminando de ler, o 48 Leis, mas a resposta aqui é que dissonância, dissertem sobre o que vocês acham sobre isso. Dissonância cognitiva aliado à síndrome de Estocolmo não faz sentido como as pessoas estão vivendo hoje, né? Amando seus algozes, né? Por um medo ou sei lá o quê. É uma doença. Então a gente já faz um prognóstico que as pessoas estão doentes mesmo, né? E sabemos que fazer o errado, que é fazer é errado, e mesmo assim continuamos a fazer. E isso não vai dar certo nunca. Não dá certo, sabe? E eu tenho uma máxima de que tudo começa errado, acaba errado. Porque a verdade é, e as consequências, elas aparecem de forma tão natural que nós colocamos expectativas tanto em uma coisa, tanto, 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 e a verdade é tão simples de que você não vai conseguir. É isso. A verdade é isso, cara. Você não vai conseguir. Ah, eu tô despejando muito tempo, dinheiro, recursos para essa tal, para esse tal objetivo. A verdade, ela é forte e simples. Não dá. Não dá. Você quer conquistar o amor de alguém através de inúmeras ações em que você se entrega muito, mas a pessoa, na cabeça dela, ela não vê valor nada disso que você. A verdade é simples, não tem valor, não tem valor. Então, a interpretação da pessoa que você está tentando buscar atenção, não tem, é dela, não tem. Então você se frustra. E por que se frustra? Porque você começou errado. Bom, essa é só uma das análises, assim. Eu quis fazer um podcast aí. Obrigado, faz tempo que eu não coloco nada. Eu tô lendo um livro aqui, O Banquete. Eu vou tentar fazer uma análise sobre o Eros, sobre a interpretação de Platão e de outros aqui, num banquete que ele fala sobre o Eros, né? Um amor aliado a um desejo, né? É um desejo. Então, eu vou tentar ler melhor isso aqui. É um livro de 100 páginas, pouquinho, mas eu vou mostrar por que que se entregar é uma das coisas mais imbecis que você pode fazer na sua vida perante uma mulher. Enfim, obrigado por ter escutado até aqui e tenha um bom feriado aí para vocês.